noite. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Está animado para receber uma palavra de Deus nessa noite? Está animado? Então eu queria te encorajar aí a dar uma salva de palmas para a palavra de Deus e abrir ela com muita alegria e muita expectativa em Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Põe a mão no seu coração e com fé, com expectativa, peça para Deus ministrar ao seu coração. Diga para Ele assim: Deus, eu declaro o meu coração aberto para a tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. O mês de dezembro chegou. Isso te anima ou te desanima? Último mês do ano. Já parou para pensar? Nós estamos no último mês. 2016 está acabando. Reta final. 2017 está à nossa porta. E eu tenho certeza que falar de final de ano gera um misto aí nos corações. Alguns já ficam doidos para encerrar logo e começar 2017. Outros ainda animados e encorajados por algumas coisas que ainda precisam acontecer nesse ano. Gente pensando em férias, já ouvi gritando lá do fundo. Coisa boa esse negócio de férias. Eu, para mim, quando chega no final do ano, vem sempre na minha mente três R's. Tem gente pensando em recuperação aí. Mas pode ser uma recuperação espiritual, de um renovo da parte de Deus. Pode ser. Eu, quando chega no final do ano, eu penso em renovo. Quando chega em final do ano, eu penso em reavaliar. E certamente, por estar no final do ano, na beirada de um novo ano que se inicia, readequar algumas questões na nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que quando chega no final do ano, quando pensa em nesse reabastecer, nesse reanimar, nesse renovar, fala: meu Deus, preciso muito disso, porque o tanque está lá embaixo. E quando pensa então em dar uma reavaliada, porque constantemente nós estamos nos avaliando, e você para dar um check-up geral, tem pessoas que ficam desencorajadas. Quando o ano de 2016 passa pela mente, e algumas coisas que queria ter conquistado, ou que queria ter dado continuidade, não foi realizada. Quando você dá uma avaliada no seu ano de 2016, o que passa pela sua mente? Pensa aí na sua área espiritual, na sua área moral, nas questões de relacionamento, seja familiar, seja amizade, nas questões dos estudos, ou até mesmo na área profissional. E a gente poderia falar aqui em tantas áreas da nossa vida para a gente ponderar. E alguns, então, falam: chega logo 2017, porque eu quero zerar essas expectativas frustradas e começar tudo de novo. E outros já dão um ano por satisfeito e falam: maravilha, completei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos no último mês. E nós também estamos na primeira semana do último mês. Ou seja, o ano ainda não acabou. Ainda tem 4 semanas na nossa frente. E para Deus, tão importante quanto começar algo, e começar bem, é você terminar aquilo que você começou. E terminar bem. Por isso Deus ministrou no meu coração durante essa semana algo para compartilhar com você. Porque se você está doido para o ano de 2017 chegar, porque deu uma bagunçada no ano de 2016, e você quer uma folha em branco e começar do zero, tudo de novo, eu quero te dizer, nessa noite há um portal de graça sobre a sua vida, para você terminar bem. Ainda há possibilidade para você terminar bem. E você talvez que já dá o ano por satisfeito e diz, já está tudo conquistado, já está tudo feito, lembra, tem 4 semanas pela frente, e se você não vigiar e tomar algumas atitudes corretas e uma postura adequada, você pode colocar a perder muito do que você já conquistou. E quando essas questões vêm no meu coração, terminar bem, eu penso que essa palavra, talvez mais do que uma edificação, ainda que possa gerar no seu coração, mais do que uma correção, ainda que você possa receber algumas ministrações da parte de Deus e dar uma ajustada na sua vida, eu creio que é uma palavra de encorajamento, porque Deus quer que você termine o ano de 2016 bem, aprovado, feliz, satisfeito, realizado e abençoado, para começar o ano de 2017 ainda melhor. E Deus ministra no meu coração 3 pessoas que vêm à minha mente na palavra de Deus. Eu poderia até usar alguns textos e alguns personagens que tem aqui na Bíblia, que infelizmente terminaram mal. Mas Deus quer te encorajar. Ele quer que você termine esse ano muito bem. E por isso, a primeira pessoa que eu quero que você lembre, que está registrada aqui na palavra de Deus, é a vida de um grande rei da nação de Israel, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que algumas questões acontecem na sua vida que ele poderia terminar mal, mas ele termina bem. E a palavra de Deus diz, em Atos, se você quiser, nem precisa abrir, eu leio aqui para você, Atos capítulo 13, verso 36, diz assim: tendo, pois, Davi, servindo ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. É um texto de grande encorajamento, porque não termina apenas um ano, mas ele termina a sua vida bem. Ele termina a sua vida tendo completado o propósito de Deus na sua geração.
E talvez você pense assim, ah, mas é muito fácil, você acabou de dizer, você está falando de um rei. Você está falando de um homem que era considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem tudo na vida e na história de Davi foi sempre mil maravilhas. Em 2 Samuel capítulo 11, conta para nós algo que a gente às vezes tem vontade de arrancar da palavra e fala, isso não pode ficar aqui, não é possível. É uma mancha na história dele, porque ali naquela parte da palavra, no capítulo 11 de 2 Samuel, conta que ele adultera. E comete assassinato. Já pensou nisso? Ele olha uma mulher que não era sua. Ele a deseja. Chama ela para sua casa, na verdade para o seu palácio. Tem intimidade com ela. E depois uma forma de tentar despistar, esconder aquilo que ele tinha feito. Ele manda matar o marido dela. Meu Deus! Não é qualquer pecado. Não foi um simples deslize. Ele adulterou. E ele tirou a vida de um inocente. Que ao ler a história você fala, como pode um homem que teme a Deus e teme e serve ao seu reino, a vida é ceifada. Davi foi o responsável. E sem dúvida nenhuma, você percebe na palavra de Deus, consequências daquele ato. E duras consequências, porque a realidade é, todo pecado tem consequência. Não se engane. Ele pode até ser pintado para você como algo tranquilo, mas daqui a pouco ele morde e manda a conta para você pagar. Mesmo Davi tendo pecado, e mesmo ele tendo sofrido as consequências daquele pecado, ele não permitiu que esse ato desastroso e essas consequências determinassem o resto da vida dele. E tem algumas pessoas aqui que infelizmente deslizaram na sua vida moral. Cometeram algumas práticas que ofendem a Deus porque falaram mentira e não se arrependeram. E ainda sustenta aquela questão. E por isso vai carregando algumas questões, alguns pecados e até mesmo algumas consequências no final do ano e vai logo dizendo, acaba logo esse ano. Acaba logo, muda a página, eu quero começar de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje você pode virar essa página. Hoje você pode corrigir a sua rota. Hoje você pode se acertar diante de Deus e terminar o seu ano bem. O que que Davi fez? Davi, ele vacilou, ele colheu consequências, mas ele arrependeu. O que que é o arrependimento? Arrependimento sempre envolve três áreas da nossa vida. Começa na mente, porque arrependimento é metanoia, é a palavra no grego, é uma mudança na mente. E essa mudança na mente faz com que ele pensasse assim, meu Deus, se eu tivesse essa mente que eu tenho agora, se eu voltasse atrás, eu não faria o que eu fiz. Ele muda o padrão, ele corrige na mente. Envolve também não apenas a mente, mas as emoções. De forma que ele sente no seu íntimo, ele até chora, ele se arrepende genuinamente. E as emoções dele demonstram que ele não quer mais aquela prática na vida dele. E é gerar também nas suas atitudes, na sua vontade, quando a partir daquele momento em que ele arrepende, ele muda o comportamento dele. E Davi, que tinha tudo para terminar um ano derrotado, tinha tudo para terminar a vida dele sendo cortado da história, ele termina cumprindo o propósito e sendo aquele por quem Jesus vem daquela linhagem, e todos nós conhecemos também o nosso Senhor Jesus Cristo como filho de Davi. Você pode terminar o seu ano bem. Jesus também é um outro exemplo para nós. Jesus em João 17, no capítulo 4, ele faz uma oração e ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E às vezes você pode pensar, mas era Jesus. É claro que ele completou. Mas se você abrir a sua Bíblia, e eu gostaria que você fizesse isso em Lucas 22. Lucas 22. Mostra Jesus orando no Monte das Oliveiras. Pouco antes dele ir para a cruz, e a partir do verso 39 diz assim, Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se for possível, Pai, se queres, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ali naquele momento, diz a palavra no versículo seguinte, no verso 44, que ele estava angustiado. Ele já conseguia vislumbrar aquilo que ele ia passar. As dificuldades, as tribulações, uma pressão maior, um preço maior, uma renúncia maior, um sacrifício maior. E quando ele vê tudo isso, ele ora ao Senhor. Ele se fortalece no Senhor, ele busca o Senhor. E quando ele ora, e quando ele busca, o verso seguinte diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Tem pessoas, às vezes, que por pressões, por um sacrifício, uma cobrança maior, uma dificuldade, fica angustiado. E já está aí prestes a terminar um ano mal. E Jesus, ele mostra o caminho, a atitude que ele teve para terminar bem. Ele pode orar dizendo: Pai, eu completei, Pai, eu realizei, e não apenas orar, mas de fato concluir, porque ele sabe lidar nos momentos de angústia. Ele busca o Senhor, ele se fortalece, e ele até nega a vontade dele, para que a vontade de Deus seja feita. Ele se fortalece no Senhor. O anjo lhe fortalecia, e eu creio que nessa noite, hoje, eu creio que Deus está colocando um anjo ao lado de cada pessoa nesse lugar. E se você fazer alguns ajustes na sua vida, um alinhamento e uma busca adequada diante de Deus, eu creio que Ele vai te fortalecer. Aliás, Ele já está te fortalecendo. Essa disposição de receber, de abrir o seu coração, de receber essa palavra e de se identificar com algumas questões, você pode ter certeza. Você vai sair daqui fortalecido, renovado, encorajado, para concluir o seu ano, para terminar de maneira adequada, para não desistir, para permanecer. E no verso 44, ele ainda angustiado, ele ora ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Mas ele depois ele levanta, ele volta para os seus discípulos, e ainda que ele encontre os seus discípulos dormindo e dominado pela tristeza, ele depois ele encoraja eles a orar para que não caia em tentação.
Talvez alguns aqui estão com uma tendência de terminar o ano mal. Porque no momento da dificuldade, no momento da provação, não se ajoelhou diante do Senhor. E com intensidade o buscou. E não se dispôs a renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração imediatista.
Que é o sucesso imediato, o camarada entra no estágio e ele já quer aquele salário daquela altura. E uma semana de estágio ele já quer ser contratado. E se for contratado, ele já quer logo virar o gerente. É a pessoa que quer a resposta rápida, imediata. Ela ora a Deus e quer que a resposta venha agora. Manda o WhatsApp e 20 minutos depois te manda 3 interrogações. Vai no fast food. E se não der 30 segundos e o seu hambúrguer não chegar, reclama. Isso vai gerando uma geração que é imediatista e ao mesmo tempo ela não aguenta suportar as questões da vida. Desiste com facilidade. Começa a namorar e já quer que o namoro, é óbvio, óbvio que a gente tem que namorar para ter um namoro bom, mas já quer que seja o melhor do mundo na primeira semana, e se fez alguma coisa desconfortável, já logo já quer terminar.
Vai falando, Deus. Que é o crescimento imediato, né? Instantâneo. É o camarada que começa a malhar e ele já fica lá olhando no espelho para... Vai fazer a dieta, já sobe na balança toda hora. Desse jeito. Que é a maturidade espiritual instantânea. E se a expectativa não é suprida prontamente, é tentada a desistir.
E não apenas Jesus é um exemplo para nós, mas o apóstolo Paulo também. Porque é ele que faz aquela oração, é ele que faz uma declaração em 2 Timóteo no capítulo 4, dizendo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. E aí você fala, ah, é o apóstolo Paulo. É o herói do cristianismo depois de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele passou por tremendas tribulações. Se você abrir em 2 Coríntios capítulo 11, eu acho que vale a pena. 2 Coríntios capítulo 11, ó, se passando aqui por 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, olha. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. No capítulo 11, eu sou totalmente encorajado quando eu leio esse texto. Eu falo, meu Deus, eu sou fraco demais. Eu preciso melhorar muito. Porque olha o que ele passou. Ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé, independente das tribulações, das dificuldades, ele permanece com a fé. Tem pessoas que por algumas questões estão aqui nesse lugar, como uma última tentativa para manter sua fé acesa. Olha o que ele passou. Verso, vou ler a partir do verso 23, na parte que ele fala que ele trabalhou muito mais, ainda mais. Foi encarcerado mais vezes, açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites, 3 vezes foi golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente. Tem gente que se começa a trabalhar arduamente, já quer pedir conta, já quer entregar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quando você vira a página aqui, ó, no capítulo 12, no verso 9, ele recebe uma palavra do Senhor, eu creio que é encorajador para ele, ele diz assim: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os seus pecados e as consequências dele não são motivo nem justificativa para você terminar o seu ano mal. As suas angústias e aflições, pressões talvez diante de uma missão, uma tarefa complexa, não é justificativa para você terminar o seu ano mal. As maiores tribulações, tempestades e dificuldades que uma pessoa pode passar, não é justificativa para terminar mal. São 3 homens de Deus que nos mostra como terminar bem. Que nós podemos terminar bem. E Deus nessa noite. E eu peço que Ele faça isso, porque só Ele é capaz de fazer. Ele cumpra no seu coração e na sua vida o encargo que Ele me deu para falar com você. Independente das circunstâncias. Não permita que elas determinem o seu fim. Deixe que Deus diga a palavra final. Ele é um Deus que tem paz, bênção, realização, alegria para a sua vida, ânimo, força, vigor. Ele é aquele que diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele quer manifestar a graça e poder na sua vida. E quando você vê a história desses 3, e a gente pode pegar qualquer outro, e se você pegar a Forbes, ou pegar qualquer site que tem ali os maiores CEOs da nossa geração, você vai perceber que todos eles carregam uma característica em comum, que Davi, que o nosso mestre Jesus, e que o apóstolo Paulo carregava, e que a nossa geração imediatista precisa desesperadamente, é um traço de caráter que anda em extinção, que se chama perseverança. Diga assim, perseverança. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, persevera. 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 Agora vai para dentro de você e fala para você mesmo, persevera. O que é perseverança? Perseverança numa simples síntese, significa manter firme nos momentos de maiores desânimos. Manter firme no momento de maior dificuldade. E se tem uma palavra que você precisa guardar nessa noite, é perseverança. 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 Quando o atleta que pratica atletismo, que tem aquele sonho e aquele alvo de completar aquela prova, que treina, ele vai precisar de perseverança, é na hora que ele está na 20ª volta, é na hora que as pernas estão cansadas, na hora que o músculo está latejando, na hora que ele não está aguentando mais, e a mente dele diz para ele, chega, não dá para dar mais nenhum passo, para tudo, aborta a missão, é nessa hora que se manifesta a perseverança. É quando você que tem uma vida profissional e está atolado de trabalho até na cabeça, e o seu chefe vira para você e fala assim, mais um serviço aqui para você realizar e me entrega ao final do dia de amanhã, e o sangue seu começa a vir sobre a cabeça, e aí você se mata para trabalhar. E quando chega no final do mês, e talvez você espere uma recompensa, o seu colega do lado, que talvez você olha, e fala, pô, esse cara aqui, que podia ter recebido essa tarefa, ele anda meio à toa, e ele vai lá e é promovido. E que a sua mente começa a dizer, chega, pede conta, sai fora. É que você precisa tomar posse dessa palavra, persevere. É quando você que estuda, que rala pra caramba, não é o que estuda pouco não, é o que estuda muito. E aí ele chega no final do ano, pega o boletim e fala, recuperação. Quero largar a escola, eu quero fugir disso daqui, eu não quero estudar mais. Aliás, eu quero só o Enem agora para me isentar do ensino médio. Persevera. É quando você que estudou pra caramba, faz o seu Enem e nem tirou uma nota que classifique aquele do lado que você acha que está mais tranquilo, que, né, ele é que passa. Persevera. É quando no seu relacionamento, pela 10ª vez, sua namorada, sua esposa, vem discutir aquele mesmo assunto. E aí tem a manha de liberar aquela palavra que tuf, acende o seu estupim. Persevera. Persevera, que talvez você tenha até vontade e passe pela sua cabeça, eu vou acabar com o meu casamento, e casamento é para sempre, é até o fim, e você fala, eu não aguento mais, nós estamos parados nesse mesmo negócio, e ela vem com essa mesma palavra, é nessa hora que nós precisamos da perseverança, é quando você está fadigado, está sem um ânimo para ler a palavra de Deus, parece que ele não te responde. Aquilo que você estava buscando, já tinha expectativa que tivesse sido respondido, já tivesse sido feito, ainda não fez, ainda não aconteceu, é que vem essa palavra de Deus para você, persevere. E infelizmente, por conta da nossa geração imediatista, por conta dessa mídia, que às vezes me dá tanta raiva dessa mídia, na mídia maligna, que incute na nossa mente, quando a gente vê, né, o filme, e aí, né, no meio dessa discussão, aquele rapaz vai, larga aquela mulher, vai embora, né, e vai curtir a sua vida, e aí entram os patrocinadores pesados, e vem um cara bebendo, fumando, curtindo aqueles prazeres, e você chega até a cogitar e dizer, é isso que eu estou precisando. Aquele menino que sai de casa porque brigou com o pai, e não persevera no relacionamento. Vem aquele doce, mas também falso, sentimento de alívio, quando passa pela nossa mente a desistência, a vontade de desistir. E o que Deus tem colocado no meu coração é, fala para eles, fala para eles, não vale a pena. Eu poderia pegar aqui, ó, alguns personagens da Bíblia, que eu creio que estão registrados aqui para a gente também ver claramente o final daqueles que não perseveraram. Como é péssimo terminar mal. Tinha tudo para terminar bem, termina mal. Mas a gente não precisa nem na Bíblia, você pode ir para a sua própria vida. Dá uma avaliada na sua vida. Seja você com 15 anos, menos, ou até seja você com seus 30, 40, ou mais. Dá uma recapitulada, para aí, dá uma olhada na sua, no seu último ano, no seu, no, nos seus anos que se passaram. E se você não carrega uma dor, ou uma perda, ou um sentimento ruim, por não ter terminado algo. Nós pagamos um alto preço pela falta de perseverança. Alguns aqui já era para ser fluente em inglês, mas não perseveraram. Alguns aqui era para já ter entrado numa federal, mas não perseveraram. Outros aqui, sem dúvida nenhuma, era para estar ganhando um excelente salário. Mas como está esperando já o grande salário de uma única vez, não perseveraram no seu primeiro emprego ou no emprego, com uma renda menor, mas que poderia ter subido, crescido, e já ter desfrutado de algumas promoções e uma situação melhor. Alguns, infelizmente, estão aqui e estão brigados com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão que tanto ama, porque não perseveraram no relacionamento. Alguns já queriam ter lido a Bíblia 6 vezes, 10 vezes, ou queria ter terminado a Bíblia esse ano, mas não perseveraram. Alguns sonharam no começo do ano, idealizaram, planejaram, deram alguns passos para terminar o ano quase que voando espiritualmente, cheio de unção. Como viviam os apóstolos, operando em sinais e maravilhas, mediante o poder de Deus que flui da sua vida. Mas por não perseverar, chega no final do ano com uma sensação do tipo assim, estou vazio demais. Nós colhemos sérias consequências pela falta de perseverança. E alguns, infelizmente, carregam um arrependimento por anos. Até a vida toda. Por não ter perseverado em algumas áreas. E sempre pensa, por quê? Por que que eu não fiz? Por que que eu não completei? Por que que eu não terminei? Por que que eu não alcancei? Por quê? E a resposta é muito fácil, sabe por quê? Porque desistir é fácil demais. É moleza desistir. É muito mais fácil você chegar em casa, deitar na sua cama, ligar o seriado, Netflix, e ficar ali esparramado, curtindo a preguiça, jogando um videogame, ou conversando no WhatsApp, ou olhando nas redes sociais, o dia todo, a semana toda, do que você pagar um preço de estudar inglês, de estudar sua matéria, de estudar alguma questão da sua profissão, de acordar mais cedo, de ler a palavra, de participar de um culto, de participar ativamente da sua célula, de discipular uma pessoa. Desistir é sempre mais fácil. E eu sei, porque eu tenho uma convicção dentro de mim que não é uma pessoa, eu não estou falando para duas pessoas, eu não estou falando nem para 50 pessoas, eu sei que tem muitos aqui que estão prestes a desistir. Muitos. Tem uma história de um homem que ganhou na loteria. E ele ganha na loteria um prêmio diferente. Ao invés dele ganhar na loteria milhares e milhares de reais, ele ganha na loteria um traço de caráter. Ele ganha na loteria perseverança. E todos os jornais vão em cima dele, e tira foto, e filma. Aquele alvoroço todo, por 2 dias na manchete dos jornais. Mas no terceiro dia já nem dá notícia dele. E ele acaba esquecido. 10 anos depois vão atrás daquele homem. E faz uma entrevista com ele. E conversa com ele. Dá uma olhada como é que está a vida dele. E ele fala: na época, eu nem acreditei. Fiquei até bravo. A única vez que eu recebo um prêmio, ao invés de receber milhares, ao invés de receber milhões, eu ganho um traço de caráter. Fiquei meio angustiado. Mas naquela época eu ganhava um salário mínimo. Porque eu nunca conseguia me manter no mesmo emprego. Eu andava sempre procurando promoções, oportunidades de receber um grande salário de uma vez, dinheiro fácil. Quando tinha uma dificuldade, eu pulava fora. E ele conta: desde que ganhei o prêmio da perseverança, eu estou há 10 anos no mesmo emprego. E muitas coisas mudaram. Eu dei o melhor de mim onde quer que me colocava. Eu fui promovido diversas vezes. E hoje eu sou um gerente e chego a ganhar mais de 10 vezes o que eu ganhava. Eu concluí minha faculdade, que antes eu nem conseguia ficar numa aula, me distraía com facilidade, faltava por qualquer coisa, mas eu fiquei firme. E não apenas me graduei, como hoje eu sou pós-graduado, e já consigo me comunicar facilmente em inglês. O meu relacionamento estava por um fio com a minha esposa. Muitas dificuldades, muitas brigas. Mas depois que eu ganhei, eu e minha esposa estamos nos dando muito bem. Meu relacionamento com Deus estava frio. Eu mal lia a Bíblia. Nem nunca tinha lido ela toda. Meu relacionamento com Deus era inconstante. Mas desde então, todos os anos eu tenho lido a Bíblia. A minha vida espiritual está fortalecida. eu passei não apenas a desfrutar como hoje sou um canal de Deus para abençoar tantas pessoas através da minha célula. E centenas de pessoas já foram alcançadas. Ele conclui dizendo, pela primeira vez na vida, eu me sinto muito bem, graças a Deus e à perseverança. Se eu tivesse ganhado milhões de reais, certamente o meu relacionamento conjugal teria acabado, eu teria gastado todo o meu dinheiro, não estaria bem com Deus e talvez já teria tirado a minha própria vida. Existe uma bênção na perseverança. É por isso que a palavra de Deus também diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que o apóstolo Tiago diz no texto que nós lemos, no capítulo 1, no verso 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Há uma recompensa na perseverança. Todos os bem-sucedidos têm uma coisa em comum, eles perseveram. A visão, ela é muito importante. Sem dúvida nenhuma, você precisa de visão. Você precisa de um sonho. Aquilo que te levanta, que te estimula, que te põe de pé, que gera uma esperança no seu coração. Mas se você não perseverar, não vai passar de uma ilusão. Sem dúvida nenhuma, você precisa de coragem. Coragem para dar o primeiro passo. Coragem para tomar algumas decisões importantes. Sem dúvida nenhuma, você precisa de disciplina. Para entender essa questão de planejar, de programar o prazer e a dor, de forma, às vezes, você passar por um momento de dor, no princípio, para depois escolher o prazer. Para você tomar algumas decisões antecipadas e monitorar ela no decorrer da sua vida, no decorrer do seu ano, você precisa de disciplina. Mas se você tiver só a coragem, não passa de 15 minutos. Se você tiver apenas a disciplina, você pode se frustrar, porque não é instantâneo. Além de uma visão, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer alcançar, a coragem para dar o primeiro passo, a disciplina para estabelecer tudo aquilo que você vai fazer, você precisa de perseverança, porque senão você não chega lá. Manter firme nos momentos de desânimo, manter firme nos momentos de dificuldade. Eu creio que Deus quer arrancar uma palavra aí da sua mente nessa noite. Tirar ela. Essa palavra é desistir. Arrancar um sentimento aí no seu coração. Desânimo. Arrancar da sua vida e colocar a perseverança. Agora, ela não é um amuleto, ela não é um comprimido que você toma ela não é uma oração simplesmente que você recebe. Você quer perseverança? Quer perseverança? Então vai, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus e abre ela em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, no verso 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem pelas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Seja uma provação espiritual, seja uma provação no seu relacionamento dentro da sua casa, seja uma provação nos seus estudos, no seu trabalho. Tem pessoas que empenham toda a energia para acabar com a provação, ao invés de se alegrar, ao invés de ter a postura adequada, é estufar o peito, é levantar a cabeça, é encarar a dificuldade, é chamar ela para o peito. Eu estou cansado. Está difícil esse negócio de estudar mais um ano. A minha vontade é deitar, eu não estou conseguindo ler a palavra de Deus, eu estou cansado. Mas a palavra de Deus fala para a gente encarar com alegria, porque vocês sabem, diz no verso 3, que a prova da sua fé, produz perseverança. É nesse momento de dificuldade, é nesse momento de diversidade, de adversidade, é nesse momento que você é tentado a todo custo a desistir, e ela é aquela opção mais linda, mais brilhante. É nessa hora que você adquire a perseverança. Quando situações como essa vêm na sua vida, considere como um presente de Deus, porque Ele quer te levar para um outro nível. Ele quer fortalecer você, Ele quer amadurecer você, Ele quer que você deixe de ser um cristão pigmeu e passe a ser um gigante nas mãos dEle, para Ele poder aperfeiçoar o poder dEle em você, e você ser tido como diferente mesmo. Recebe um poder do céu na sua vida, e tem tudo para desistir. Foi nocauteado por um pecado, foi nocauteado ali no seu emprego por tantas coisas. Às vezes a dificuldade de ler a palavra, a dificuldade de não ter conquistado as questões da sua vida. É nessa hora que Deus quer manifestar na sua vida, é nessa hora que Ele quer te encher, porque Ele está provando a sua fé. Quer te fortalecer, Ele quer pôr em você esse traço de caráter em extinção, que está presente em todos os bem-sucedidos na história, na vida de Jesus, no nosso Mestre. Você perseverar, encarar de frente, falando: não vou desanimar, eu não vou desistir, eu vou encarar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. E quando a perseverança então tem essa ação completa, você se torna maduro, íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Você quer perseverança? Está lá no atletismo, está quase morrendo para completar os 42 quilômetros, ainda falta 10 e sua perna já perdeu as forças. Continua. Está difícil, não está conseguindo levantar mais cedo para orar, perdeu as forças, perdeu o ânimo. Vai lá, põe o relógio. Vou levantar. continua. Está difícil no seu trabalho? Olha, eu trabalhei na Vale por alguns anos, eu trabalhava muito, muitas noites já, eu já passei de madrugada, eu tinha uma altíssima responsabilidade, coordenava material estratégico, alto valor agregado, corria transportador em todo o Brasil, era uma alta pressão. Muitas vezes eu tive vontade de desistir, muitas, mas quando eu encarei de frente, quando eu perseverei, deixa eu te contar, passa, eu saía, eu me tornava mais maduro, fortalecido, esticado, eu tinha uma alegria, gozo na presença de Deus, falava: Deus, obrigado, porque o Senhor pôs aquele anjo do meu lado que me fortaleceu e eu continuei. Eu já estou, talvez não pareça, mas há quase 6 anos como pastor. E nesses 6 anos, algumas vezes, não foi uma, não foi duas e não foi três, algumas vezes eu pensei em desistir. Sério, Léo, sério. Sério, crítica, insegurança, às vezes uma tempestade, uma frieza espiritual. Falava: meu Deus, será que eu vou dar conta? E eu sei que eu só estou onde eu estou porque o Senhor me fortaleceu, porque eu tomei uma decisão. Eu vou encarar de frente, eu já tomei uma decisão, nunca vou desistir. Nunca vou desistir, nunca vou desistir. E eu, algum tempo, eu recebi um texto de um pastor, mas me encorajou tanto. Na hora que Deus estava ministrando ao meu coração essa palavra, Ele me trouxe esse texto. Eu queria ler ele para você, para te encorajar, para te fortalecer. E nós vamos concluir orando ao Senhor. E o anjo pondo do nosso lado, nos fortalecendo, que a gente possa sair daqui decidido: eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Mandando para longe, tem um inimigo, é pior do que câncer, dengue, chikungunya, zika, tudo junto é pior, chamar desânimo. Vou mandar ele para longe hoje, mandar o desânimo para longe. 4 coisas aqui para você saber do desânimo. Primeiro, é universal, não é só com você que acontece, acontece com todo mundo. Infelizmente, é uma praga. Segunda coisa para você saber a respeito do desânimo: o desânimo passa para o outro, é contagiante. Cuidado se você está do lado de pessoas que estão desanimadas, cuidado. Às vezes um simples contato, você já aí sai meio desanimado. A terceira coisa que você precisa saber é que ele é recorrente. Hoje você vai sair daqui com uma porção de perseverança e uma decisão na sua vida, mas isso tem que ser uma prática constante, que você pode começar no dia 2017, encarar com uma dificuldade, encarar com uma prova de sua fé, encarar com uma tribulação, dar de cara com ela. E aí você fala: meu Deus, mas aconteceu ali, eu já estou encarando aqui, acontece de novo. Mas é porque Deus quer te levar também para um outro nível. Sabe, se você não for fiel no pouco, não espere muito, mas se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A cada passo que você dá e que você vence o desânimo, você pode saber. Às vezes você não está vendo no mundo físico, mas no mundo espiritual você já está em outro nível. E sabe o que é o pior do desânimo? Ele mata. Ele mata. Ele mata seus sonhos. Ele apaga a luz, o brilho que há em você. Ele mata os outros, porque você antes que influenciava, já não consegue influenciar. E quando libera uma palavra, é desencorajadora. Ele te rouba o seu propósito de vida. Nós vamos dar um nocaute nele. Mandar esse desânimo para longe. Para longe. Encher o nosso coração de sonho. A nossa mente de sonho. Começa a sonhar aí, ó. Você vai terminar 31 de dezembro. Eu não sei onde você vai estar. Se alguém já estava pensando em estar numa balada, já pagou, deletou. Vai passar de joelhos, adorando ao seu Deus, cheio da presença dEle, com palavra de ânimo para quem estiver perto de você. Começa a sonhar. Começar um ano animado, fortalecido, já cheio de ideais para o ano de 2017. Começa a sonhar. Vou ser aprovado, eu vou passar, eu vou prosperar, eu vou ser promovido nesse emprego. Sonha. O relacionamento na minha casa vai melhorar, vou melhorar com meus pais, vou restaurar meu relacionamento. Você precisa sonhar e você precisa sair daqui sim com paz de coragem. Dar um passo, tomar algumas atitudes. Sem dúvida, você também precisa daquela disciplina, aquela lista, né, de ações que você vai continuamente aplicar. Mas o que vai sustentar e vai fazer você chegar lá no dia 31 de dezembro, no dia 31 de dezembro do ano de 2017, no de 2018, até o final da sua vida, é a perseverança. Por isso, diz o Rick Warren, não desista. Não desista. Concentre-se em edificar grandes homens. E Deus se encarrega de edificar uma grande igreja. Não desista. O mundo precisa de pessoas, de pastores que sejam modelo de generosidade e não de prosperidade. Não desista. O corpo de Cristo está deformado, sem mãos nem pés, mas com orelhas grandes e uma boca enorme. Não desista. Chega de sermos conhecidos como um povo que é contra alguma coisa, temos que ser a favor de alguma coisa. Não desista. Devolvi o meu salário de pastor dos últimos 25 anos. Na semana seguinte fui entrevistado pela maior revista americana e pude dizer na cara da entrevistadora que servia de graça há 25 anos, valeu cada centavo ver a cara dela, não desista. Maturidade espiritual é saúde, saúde pode ser medida. Se o médico consegue fazer exames e medir minha saúde, meu pastor, meu líder, tem que conseguir medir minha saúde espiritual. Não desista. Deus tem sim filhos favoritos, creia nisso, mas saiba, quem decide ser favorito dele é você. Deus procura filhos disponíveis, isso é decisão, não desista. Crescimento espiritual não é mito, não é acidente, não é automático, é uma decisão, é sazonal, é progressivo, leva tempo, dói, custa caro, não pode ser terceirizado, é individual, não tem nada a ver com quanto tempo que faz que você está tentando. Mas sim tudo a ver com o quanto e como está tentando. Se não der fruto, não é crescimento. Não desista. Deus faz um cogumelo em 6 horas, uma figueira em 60 anos. Decida se quer que sua vida, sua célula, sua igreja, seja um cogumelo ou uma figueira. Não desista. Ser grande e ter posição de destaque é uma coisa, ser importante é outra. Por exemplo, meu nariz é enorme e proeminente, mas eu posso viver sem ele. Já meus rins são pequenos e estão bem escondidos, mas são muito relevantes. Sem eles eu morro. Não desista. Ter poder e influência não é pecado e não é egoísmo, mas isso não tem a ver comigo. Deus nos dá influência e poder para que possamos falar por aqueles que não têm poder nem influência algum. Não desista. Comecei minha igreja com um membro, minha esposa. No primeiro sermão ela reclamou que foi longo. Hoje temos cadastrados mais de 29 mil membros. em 3.600 células, que se reúnem perto de 100 mil pessoas em 68 municípios ao redor. Na celebração de aniversário da igreja passaram 44.500 pessoas. Não diga que não sei o que é que você está passando. A minha célula, a minha igreja já foi do tamanho da sua. Não desista. Gosto da ideia de um visitante me ver pelos corredores da igreja e perguntar: quem é esse cara? E algum membro respondeu: pastor Rick, ele está aqui há 30 anos. Não desista. Conheço velhos imaduros, imaturos e jovens maduros. São coisas separadas. Creio fielmente que pastorei a igreja mais madura dos Estados Unidos. Mas isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o propósito de Deus para aquelas vidas. Damos frutos e isso demonstra a nossa maturidade. Não desista. Quando escrevi o livro Uma Vida com Propósitos, tirei uma licença de 7 meses da igreja. Preguei 2 vezes nesse tempo todo. Nesse inteirinho batizaram 800 pessoas. Sabe por quê? Porque nunca edifiquei uma igreja ao redor de mim, mas ao redor de propósitos. Não faço falta, os propósitos fazem. Não desista. Ando no mesmo carro faz 9 anos. Ganhei milhões com o sucesso do livro. Muitos milhões. O que mudou? Posso dar mais. Tenho o mesmo salário, moro na mesma casa, paguei minha passagem para estar aqui com vocês, pago meu hotel e a minha comida, tenho 2 ternos. Gostou desse? Não desista. Dia 16 de agosto vou mediar o primeiro debate entre os 2 candidatos a presidente dos Estados Unidos. Provavelmente o posto mais poderoso do mundo atual. Sabe por que me chamaram? Nem eu. Mas se Deus quis, eu preciso fazer algo a este respeito. Este país precisa do Senhor e eu preciso fazer algo sobre isso. Não desista. Deu uma coletiva de imprensa agora há pouco, vindo para cá. Um repórter brasileiro perguntou se eu considerava me candidatar a algum cargo político na Califórnia. Eu respondi que jamais deixarei de ser pastor para assumir um cargo menos importante ou de menos relevância. E seria decadência. Não desista. No final do primeiro ano de ministério, desmaiei pregando um culto de Natal. Tive depressão, fiquei esgotado, estava decepcionado, mas não desisti nunca. Toda segunda-feira penso em desistir, mas isso já tem 28 anos. Nunca desista. Não tenho todas as respostas. Estou tremendamente ocupado com as que já tenho. Não desista. Amo pastores, amo líderes, quero ser amigo deles, equipá-los, treiná-los. Confio em líderes, confio em pastores. Sou neto de missionário, filho de pastor, genro de pastor. Como eu poderia ser outra coisa? Por isso mesmo criei uma igreja para quem não gosta de igreja e não simpatiza com pastores. Não desista. Moro perto da praia. Quando a maré baixa, a areia fica horrível, suja, cheia de problemas. Sua vida está assim? Seu ministério está assim? Ok. Lembre-se que a maré volta. Nunca desista. Fui aumentando meu dízimo 1% por ano. Hoje, com o dinheiro que ganhei do livro, dou 90% e vivo com 10%. Mas não estou feliz. Quero dar 99% e viver com 1%. O mundo precisa de exemplos de generosidade. Nunca desista. Estou perdendo para Deus há 33 anos. Eu dou e Ele me dá mais. Eu dou mais e Ele me dá ainda mais. Nunca consigo dar mais que Ele. Faz questão de ser na minha igreja quem dá mais. Seja dinheiro, tempo, oração, não importa. Quero ser um exemplo de generosidade em tudo. Não desista. Os holofotes deixam a gente meio cego. Preciso sair de cena de vez em quando. Senão serei um cego. Não desista. Jesus convidava seus seguidores com venha e veja, com o tempo, e se tornava venha e morra. O nome disso é discipulado, não desista. Jesus amou a todos, treinou e enviou 70. Discipulou 12, mentoreou 3. Quanto mais apertado o círculo, mais profundo o relacionamento e a responsabilidade. Não desista, não desista, não desista. Não desista, não desista, não desista, não desista. Deus, eu oro, Pai. Eu oro por aqueles que pensavam em desistir do relacionamento com o Senhor. Eu oro por aqueles que estão sem forças. Eu oro, Deus, por aqueles que estão cansados, fatigados, sobrecarregados. Eu oro e eu peço ao Senhor, venha com seu poder e o seu espírito de perseverança sobre eles, para que possam encarar, para que possam se dobrar diante do Senhor, se fortalecer contigo e desfrutar de um final de ano, deste mês e de uma vida cheia do teu Espírito, cheia da tua presença. Eu oro, Deus, por aqueles que estão com relacionamentos quebrados, que reconciliem, sejam com o pai, seja com o marido, com a esposa, seja com o filho, seja com o primo, seja com o amigo. Eu oro, Pai, para que venha o seu espírito de perseverança, nos estudos, no trabalho, em todas as áreas, Deus. Fortalece no ministério, Pai, na liderança. Fortalece, Espírito Santo, libera do céu o seu renovo. Põe a sua mão e arranca o desânimo, e arranca essa facilidade da desistência, e dá para cada um, Pai, um espírito inabalável, firme. Põe nos ombros, Deus, a responsabilidade, o encargo, para que os pés permaneçam firmes no chão. Não deixa, Deus, com que desistam, pelo contrário, que perseverem, desfrute um final de ano maravilhoso, maravilhoso, e de um início de ano de 2017, ainda melhor. Faz a sua obra completa, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você puder ficar de pé e cantar essa música, ao final você vai, mas vai com a palavra do anjo que está do seu lado, vai com o renovo dele, com o fortalecimento dele, e não desista.